Bem, meus amigos, o Vasco jogou com o regulamento debaixo do braço. O empate lhe garantia a passagem para a final da Taça Rio. E desde o início do jogo, era bem perceptível, né, o posicionamento dos jogadores do Vasco e dos jogadores do Flamengo. O Vasco esperava o Flamengo, que tinha que vencer e tinha que se expor mais um pouco. E o Vasco recuava, quando recuperava a bola, procurava sair com velocidade para o ataque para tentar fazer um gol. E o primeiro tempo, ele teve uma intensidade um pouco menor, por causa justamente, né, do Flamengo, ele ia, mas também não estava no desespero ainda. Teve algumas oportunidades, mas poucas finalizações nesse primeiro tempo. Aí começou o segundo tempo, as equipes voltaram da mesma forma, e o Flamengo, desde o início do segundo tempo, foi para dentro, teve uma oportunidade no primeiro minuto, com uma defesa do Martins Silva espetacular no chute do Gabriel. Depois, aos quatro minutos, uma outra oportunidade em que o Rafael Silva acabou conseguindo tirar a bola. Oportunidade, né? O Guerreiro acabou dando um chute aos 13 minutos. O Berrio, que pouco fez até na partida, porque ele entrou no decorrer do segundo tempo, teve uma oportunidade aos 17. E aí, passou essa fase inicial do segundo tempo, com a pressão maior do Flamengo, o jogo deu uma estabilizada, o Vasco conseguiu respirar um pouco, e o técnico do Flamengo começou a fazer algumas alterações. Primeiro foi a saída do Mancuejo aos 15 minutos para a entrada do Berrio, que era uma possibilidade que eu havia dito no intervalo do Berrio entrar. Não no lugar do Mancuejo, mas o técnico Zé Ricardo entendeu por bem tirar o Mancuejo. Então isso aconteceu aos 15 minutos. O Berrio fez uma boa jogada em todo o tempo que esteve em campo. Aí o que aconteceu? Aos 26 minutos, o técnico Milton Mendes tirou o Andrezinho para colocar o Kelvin. Eu havia falado na possibilidade do Kelvin entrar, não no lugar do Andrezinho, até pensei que ele poderia entrar no lugar do Muriqui. Mas o Andrezinho estava cansado, não fazia uma partida, abaixo daquilo que ele faz normalmente, ele rende mais, e saiu, tinha acabado de tomar um cartão amarelo também. 26 minutos. Aos 29, o Rodinei, lateral do Flamengo, se machucou. Ele que estava no lugar do Pará, que é o titular. E entrou o Ronaldo, e o Márcio Araújo, que foi um jogador incansável, inclusive, na partida, foi ocupar a lateral direita, e o Ronaldo entrou ali no meio campo, fazendo ali o meio campo. Isso aos 29 minutos. Aos 34 minutos, o técnico Milton Mendes tirou o Jean, que sentiu também uma pancada, né, durante o transcorrer do jogo, e colocou o Júlio dos Santos, que era o antigo titular, ali na cabeça de área. Aos 36, o Gabriel deu lugar ao Leandro Damião, que também não disse ao que veio, ao que entrou, e o Muriqui saiu aos 39 para a entrada do Wagner. Então os técnicos fizeram todas as substituições justamente para tentar modificar o panorama do jogo. Mas o sistema defensivo do Vasco funcionou muito bem. Mas as finalizações do Flamengo aumentaram bastante no segundo tempo. O Vasco fez, no primeiro tempo, uma finalização no gol. E foi essa que durou até o final. 9 finalizações o Flamengo fez no gol no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo fez um número menor de finalizações, apenas 3. Então, triplicou o número de finalizações no segundo tempo, tanto era a necessidade da vitória que o Flamengo tinha. Aumentou também o número de cruzamentos, né? O Flamengo fez 19, levantou 19 bolas na área, principalmente de escanteios, muitas bolas de escanteio. O Diego bateu inúmeros escanteios no segundo tempo, mas o Vasco não deixou de fazer cruzamentos também. E o número de escanteios também mostrou a quantidade, né, de posse de bola que o Flamengo teve no segundo tempo. 9 foram os escanteios a favor da equipe do Flamengo contra apenas 3 do Vasco da Gama. Então, o Vasco trabalhou com o regulamento da competição até o final. E conseguiu seu intento com esse empate 0-0. O Flamengo teve muito mais finalizações, mas não conseguiu vencer a barreira da zaga do Vasco e também do goleiro Martin Silva, que é um goleiro que se coloca muito bem, está sempre... Quando as bolas são lançadas, ele sai para rebater. Muito bem o goleiro vascaíno. As atuações, de uma forma geral, não teve assim nenhum grande destaque. O Vasco, eu diria que o Martin Silva foi um destaque. Quando ele foi exigido, ele esteve presente, fez as defesas importantes. A zaga do Vasco jogou muito bem. O próprio Rafael Marques e o Rodrigo estiveram bem. Andrezinho um pouco abaixo daquilo que rende. O Nenê não esteve numa noite boa. O próprio Iago Pikachu não foi também dos melhores do jogo. Então eu destacaria o Martin Silva como o melhor jogador do Vasco nesta noite, onde o Vasco empatou em 0-0 com o Flamengo e se classificou para a final da Taça Rio. Pelo lado do Flamengo, uma excelente atuação do Márcio Araújo. Ele sabe se colocar, ele sabe roubar bem as bolas, faz poucas faltas, tem um rendimento muito bom. O goleiro Muralha não foi exigido na partida, Rodinei poderia ter sido melhor, mas ficou meio preso. Donati e Hever tiveram pouco trabalho, para dizer a verdade, o Hever um pouco melhor que o Donati. O William Arão muito mal no jogo. O Diego foi o maestro da equipe do Flamengo, foi aquele que se destacou na equipe do Flamengo, foi muito bem. O Mancuejo, médio, né, regular. Gabriel abaixo daquilo que esperava dele. E o Guerreiro pouco viu a bola. Teve alguns momentos, preparou algumas finalizações, mas não esteve bem. E os jogadores que entraram no Flamengo, as substituições feitas, Berrio muito mal no jogo, o Ronaldo também não disse o que veio, e muito menos o Leandro Damião. O Kelvin perturbou um pouco a zaga do Flamengo, mas não muito. Júlio dos Santos manteve o padrão Jean, e o Wagner não teve nem tempo de aparecer, jogou apenas 9 minutos. E foi assim, então, a história desse jogo, que teve uma arbitragem que eu diria que na parte técnica foi boa e disciplinar foi mal. O árbitro, ele errou ao não deter o cartão vermelho a Rafael Marques aos 4 minutos do primeiro tempo, quando ele deu uma cabeçada de propósito no Guerreiro. Então comprometeu sua arbitragem disciplinarmente o Wagner do Nascimento Magalhães. No restante, ele apitou bem, ele fez uma arbitragem tranquila. Luiz Cláudio Regazzoni trabalhou muito bem, ao lado do Michel Correa, que também, um pouco mais abaixo, teve uma falha na marcação de um impedimento, mas não comprometeu também. Público pagante, 21.895, para um público presente de 24.616, achei até um pouco, pensei que ia ter menos gente, mas me surpreendeu. Eu pensei que ia ter em torno de 15 mil, 16 mil, mas não foi maior. E uma renda de R$ 932.070. Foi essa a renda desse jogo, onde o Vasco da Gama conseguiu sua classificação para a final da Taça Rio e vai aguardar agora o jogo entre Fluminense e Botafogo. Botafogo, Fluminense. Botafogo leva a vantagem que o Vasco teve hoje aqui, o Botafogo leva essa vantagem amanhã diante do Fluminense. O jogo vai ser no estádio Nilton Santos, no Engenhão, e estaremos lá. Rádio Nacional estará lá com Carlos Borges, com Valdir Luiz, participação do Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro, e todas as emoções você vai poder acompanhar também dessa segunda partida das semifinais da Taça Rio. Portanto, estamos chegando ao final desta transmissão. Agora 8 horas e 57 minutos. Tivemos aí nas carrapetas, né, nosso grande Rafael Espíndola. Um abração, Rafael. Valeu. Né? Aqui, né, nosso Ed Guimarães e nosso Celso Aparecido nos trabalhos externos. A narração foi do Ricardo Mazella e as reportagens do Rafael Monteiro. Gente, eu, Jorge Ramos, fico por aqui. Desejo uma boa noite aí de sábado para você. E amanhã, encontro marcado a partir das 3 da tarde com o jogo entre Botafogo e Fluminense. Abração e até mais.
Nacional, futebol é
nacional.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.